Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Biólogo explica como usar a estratégia da boa alimentação para fortalecer o sistema imunológico, apostar em alimentos orgânicos, água de qualidade e manter o corpo ativo são fundamentais para enfrentar doenças. Pandemia provoca mudanças no uso dos meios de transporte e, nesse cenário, a bicicleta ganhou maior espaço no meio urbano. E ainda, bióloga fala sobre o comportamento dos micro-organismos, como bactérias e vírus. Eles são invisíveis aos olhos, mas fazem parte do ecossistema. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte lá, compartilha e convida os seus amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vamos falar sobre como a Covid-19 e as estratégias de controle de doença afetam a mobilidade urbana. Durante o isolamento social, a frota do transporte coletivo foi reduzida em todos os lugares. Com isso, a bicicleta, o patinete e até o skate estão ganhando as ruas das cidades como alternativa de quem precisa continuar trabalhando ou mesmo para aquela ida ao mercado ou farmácia. O arquiteto urbanista, líder da Única, que é a União dos Ciclistas Caxienses, Rodrigo Guidini, falou sobre o assunto ao programa. Confira a entrevista.
Eu acho que a pandemia ela está ensinando muitas lições para nós sobre que tipo de cidade a gente precisa para viver, né? Eu sou um defensor da bicicleta e eu vejo ela como uma ferramenta de transformação urbana. O que eu quero dizer com isso? Tanto que eu escrevi aquele artigo usando a bicicleta. Porque a bicicleta precisa de um tipo de cidade que também é muito benéfico em momentos como esse de crise, sabe? Porque uma das coisas que facilita a expansão do vírus, enfim, é a concentração de pessoas, né? E a cidade que a gente vive hoje, não é só Caxias, mas na América de maneira geral, a gente tem uma cidade muito baseada no carro. E o que, que isso significa? Que o carro ele aumenta as distâncias entre as coisas. Então, para mim, comprar pão, por exemplo, eu tenho que pegar meu carro, me deslocar para uma área de grande concentração, tipo um mercado grande, alguma coisa assim, que tenha estacionamento, e daí lá eu vou estar exposto a mais um monte de outras pessoas que pode acabar gerando mais contágio, né? Isso é uma coisa que acontece na China, por causa do tamanho da população deles, né? Tem muita concentração de pessoas. E a bicicleta exige um outro tipo de cidade, uma cidade mais compacta, mais densa. Ou seja, eu aqui na minha casa consigo ir na esquina comprar as coisas que eu preciso, na farmácia da rua, entendeu? Da rua, daqui umas duas quadras eu vou achar uma farmácia até 2-3 quilômetros de distância, e isso reduz a quantidade de pessoas em um mesmo lugar. Então, além da bicicleta ser o meio de transporte mais adequado assim, para se deslocar durante a pandemia, né, porque ela só tem um passageiro, então o risco de contágio é bem menor, as distâncias entre as pessoas ficam maiores, ela ainda precisa de uma cidade que seja mais inteligente no sentido da ocupação do espaço, onde as pessoas não precisam se aglomerar tanto num lugar só, num shopping center ou no mercado, né?
Não tem dúvida disso. Ah, claro que já tinha um clamor, né, Guido, dessa situação, por exemplo, de que a gente usasse menos veículos poluentes, né, que é o caso, por exemplo, do transporte coletivo. A gente sabe que o transporte coletivo ele é melhor, quando a gente fala em poluição, do que um carro individual, pensando na proporção de pessoas que usam esse sistema, os metrôs e assim por diante. E que logo que passar tudo isso, possivelmente eles também virão renovados, né? Me parece que é um exercício que muita gente está fazendo.
Bom, é fundamental. Acho que a forma como a gente se desloca pela cidade impacta muito no clima, no ambiente, né? E eu acho que a redução, isso da pandemia deu uma parada brusca e a gente consegue agora olhar de meio que, entre aspas, de fora, né, da sociedade. A gente está dentro de casa observando as coisas que estão acontecendo e realmente a gente, aqui na minha casa, por exemplo, eu moro próximo à perimetral e eu já sinto uma redução absurda no ruído, por exemplo. Então, está uma cidade mais silenciosa, ou seja, tu consegue se concentrar mais, tu tem mais qualidade de vida, que ela vai muito além da poluição do ar, propriamente dita, né? Então, ela vai até poluição visual nas ruas, que tu vê menos carros estacionados, menos barulho acontecendo, menos poluição do ar, propriamente dita também, né? Claro que isso gera um impacto grande na economia, mas também faz a gente pensar, a gente precisa de toda essa pressa, sabe? Às vezes a gente está acelerando demais uma coisa que poderia ser muito mais calma, uma vida mais tranquila, que eu acho que a pandemia está mostrando que é possível, apesar de a gente estar passando um pouco de dificuldade agora, eu acho que é uma questão de adaptação, sabe? Tudo muda o tempo inteiro no mundo, né? E isso não é diferente para nós, né? Agora nessa pandemia. Então a gente vai ter que se adaptar a um mundo mais conectado na internet e um mundo mais calmo, talvez, onde a gente não se aglomere tanto, não tenha tanta pressa para consumir tudo, porque no começo da pandemia, tu viu, estava faltando papel higiênico nos supermercados, todo mundo estava desesperado, achando que ia faltar comida, e isso não aconteceu. Então, a gente não precisa ter toda essa pressa, a gente pode olhar as coisas com mais calma, e até trazendo a brasa para o meu assado aqui, a bicicleta te proporciona isso, porque tu vai andando numa velocidade menor, e tu vai observando mais a rua, vai observando mais o comércio local, vai vendo coisas que tu passava a 40, 50 km por hora de carro, agora tu tá passando a 20, 15 na tua bicicleta, observando mais, vendo que aquela loja, pô, essa loja aqui tem uma coisa que eu preciso, quem sabe na volta eu dou uma parada aqui, e parar com a bicicleta é muito mais fácil, tu pega, para, encosta ela num poste e consome, né? Então é muito simples essa questão. Eu acho que diminuir um pouco a velocidade da sociedade vai trazer muitos benefícios, não só para o meio ambiente, quanto para nós, enquanto indivíduos, de ter menos estresse, menos problemas de saúde, que a bicicleta também ajuda, né? O pessoal fala, por que investe em ciclovia e não investe em saúde? Investir em ciclovia é investir em saúde, porque tu vai estar, só que é uma medida preventiva, né? Tu vai estar criando um cidadão mais saudável, que não vai precisar tanto do sistema de saúde, e num momento de crise como esse, a gente não vai ter tantas pessoas nos hospitais por problemas que poderiam ter sido evitados pedalando, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, até problemas respiratórios, porque acaba, né, melhorando o teu fôlego, só mudando coisas simples na nossa vida, como pedalar para o trabalho ao invés de ir de carro.
Claro, Guido, para fechar, queria te ouvir também sobre essa questão do incentivo gestor mesmo, político das cidades. Eu trouxe aqui um exemplo de Vitória, que eu conheci recentemente, e ressaltei, né, que foi uma decisão governamental, porque me parece também uma questão de incentivo, né, esses incentivos que o setor público e privado dá para quem usa outros meios não poluentes, por exemplo, outros meios que reforcem a saúde. A gente já falou sobre esses benefícios todos. Talvez, se lá, nesse case específico que eu trouxe, fosse só o uso particular, privado, que também tem muita gente que anda com a sua bicicleta lá, talvez não fosse tão efetivo quanto é uma iniciativa governamental que colocou estações de bicicleta, que fez toda essa análise que você já disse aí, né, de criar um roteiro, de ter uma ciclovia e de colocar à disposição das pessoas. Acaba que as pessoas se sentem incentivadas. Na Europa, além desse tipo de incentivo público, a gente sabe que o setor privado também, há um modelo do Vale do Silício, que coloca almofadas para as pessoas sentarem no chão, tem um ambiente muito mais vertical de trabalho. A gente já vê que na Serra, algumas empresas adotando esse modelo para dentro da empresa, mas a gente ainda não vê, como na Europa, incentivos como ter uma ducha para quem faz esse tipo de escolha, chegar no seu trabalho, vai chegar suado, poder tomar uma ducha, ter um armário, nada grandioso, mas a gente percebe que são pequenas iniciativas que incentivam quem quer adotar uma vida mais saudável e mais ecológica.
É verdade, inclusive esse problema dos chuveiros aí eu mesmo tô tentando resolver de maneira por aplicativos, né? Eu tô desenvolvendo um aplicativo que tem a pretensão de resolver esse problema. Não sei se vai ser bacana, possível, viável, a gente tá em fase de testes ainda, mas acho que até o começo do ano que vem a gente já vai estar com uma ferramenta aí para ajudar nesse aspecto também o ciclista. Agora, infraestruturas de bike compartilhada, eu acho que ele é um excelente meio introdutório para quem está querendo começar a usar a bike como meio de transporte e não quer comprar uma bike, quer testar antes, ver como é que se sai e tal. Ela é excelente também, sabe? Só que isso aqui em Caxias eu tenho um pouco de pé atrás nesse tipo de iniciativa, porque essas bicicletas costumam ser bem pesadas. E isso, para quem pedala, sabe que o peso da bicicleta influencia diretamente em quantos morros tu consegue subir, né? Quanto mais peso, mais força tu tem que fazer. Então, em Caxias, a gente vai ter que pensar muito bem em que tipo de bicicleta compartilhada a gente está colocando aqui em Caxias para funcionar, né? Porque se a gente colocar aquelas que tem em Porto Alegre, por exemplo, aqui em Caxias não vai funcionar, com certeza. Eu te digo por experiência própria que nenhuma daquelas bicicletas tem condições de subir as ladeiras que a gente tem aqui. Então, a gente teria que ter um outro tipo de sistema de bicicleta compartilhada pensada especificamente para Caxias. E isso eu acho que tem que ser em qualquer intervenção urbana. A gente tem que analisar o contexto local, né? Se a gente não pensar Caxias para Caxias, usando só importando soluções prontas, vai dar problema aqui, né? Então eu acho que para quem está começando é uma excelente tentativa, né? Mas eu acho que em Caxias ainda não é o momento. Eu acho que antes a gente tem que ter uma estrutura para quem tem bicicleta mesmo já poder utilizar com mais segurança, ou seja, ciclovias, um sistema de mobilidade, aquilo que a gente já vem conversando. Com o tempo, provavelmente essas bicicletas de aluguel vão funcionar melhor ali no centro, que tem um pouco menos morros do que no, na maioria dos bairros mais periféricos da cidade, né? Talvez no centro funcione bem, mas tentar espalhar isso pela cidade inteira talvez seja um equívoco. Eu acho que teria que adaptar um pouco melhor isso, né?
Entendo. O recadinho do André Andreoli, também pelo Facebook na live, ele diz o seguinte: todos os motoristas deveriam pedir ciclovias nas suas cidades. Imaginem as ruas sem bicicletas, elas lá onde elas deveriam estar, na ciclovia. É uma boa colocação, né? Que a gente criasse essas regras e elas funcionassem, né?
Eu concordo, inclusive é a nossa luta da única, né? Trazer ciclovias, porque a gente quer que o ciclista pedale no lugar onde ele deveria pedalar, que é na ciclovia, né? A gente dividir uma Sinimbu às 6 horas da tarde com Caxias inteira em carros pesando toneladas, andando a velocidades altas, né? Não tem como a gente sobreviver nessa cidade. As pessoas, muitos, até ciclistas falam para mim assim, Rodrigo, mas a gente tem que primeiro trabalhar o respeito nas pessoas para depois, através do respeito, trazer mais ciclistas e quando tiver um monte de ciclistas, aí a gente bota a ciclovia. Não, não é assim que funciona. Isso não vai acontecer. A gente precisa ter antes a ciclovia para o ciclista ser visto no trânsito, para ganhar respeito e aí sim a gente começar a ter mais ciclistas pedalando. É através de infraestruturas urbanas públicas que a gente vai conseguir ter essa transformação da bicicleta em Caxias. E o pessoal ali da Secretaria de Trânsito já falou para nós que estão colocando em prática uma ciclofaixa, na verdade, que não vai ser uma ciclovia, vai ser uma ciclofaixa, que vai interligar os parques de Caxias, ainda vendo a bicicleta só como lazer, né? Mas ainda assim, uma ciclovia que atravesse Caxias de leste a oeste já altera completamente a mobilidade urbana para quem anda de bike, né? Já tem uma via segura para atravessar a cidade de ponta a ponta. E isso seria um embrião para a gente depois trabalhar esse sistema de mobilidade integrado que vai trazer. Que vai fazer com que o carro, o ônibus, a bicicleta, o azulzinho e todos os outros meios de transporte que a gente tem aqui em Caxias, skate, patinete, enfim, consigam conviver com mais harmonia.
Queria agradecer muito a tua presença aqui, viu, Rodrigo? Foi um bate-papo muito interessante e faz a gente pensar, né, em construções possíveis. Obrigada. Quem quiser te acompanhar, ver aí o que você publica, acompanhar essa movimentação também da Única, você quer deixar alguma rede de contato, enfim?
Claro, se quiserem me acompanhar no Instagram, onde eu estou postando os meus textos e os projetos que eu faço, enfim, é @rodrigo.guidini, Guidini, e da Única é @única, com 2 Cs, ponto Caxias, no Instagram também. Aí, a partir dali, tu acaba achando todas as outras redes.
Valeu, um abração, até a próxima. Tchau, tchau. E no próximo bloco, biólogo explica como usar a estratégia da boa alimentação para fortalecer o sistema imunológico, apostar em alimentos orgânicos, água de qualidade e manter o corpo ativo são fundamentais para enfrentar doenças. Vem aí o intervalo e o Vida volta já.